Senhoras e senhores, senhoras e senhores, nós viemos aqui para audiência pública e não para ataque pessoal. Peço a vocês que se comportem, senão não teremos audiência. Eu estou preparado para vai, não tem problema. Eu cresci no panela de pressão, não tem problema. Eu peço a vocês respeito, senão não tem condição de fazer audiência pública. Se não houver educação e respeito, eu como presidente posso cancelar a reunião. Dona Aquarelli, eu posso cancelar a reunião. Se não houver educação e respeito, eu vou cancelar a reunião. A audiência pública.
A palavra, senhor presidente. A palavra.
Eu nem abri ainda, filho, da reunião. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Vinópolis. Às 19 horas do dia 26 de maio de 2026, declaro aberta a presente audiência pública realizada pelo Poder Executivo Municipal para apresentação e discussão da proposta de reforma previdenciária do município de Vinópolis. Esperamos que haja respeito, né? Esperamos que haja respeito para que todos possamos sair daqui realizados. A Câmara Municipal, nesse ato, disponibiliza esse espaço institucional para a realização dos trabalhos. Nesse momento, para que possamos dar continuidade à nossa audiência pública, passo neste momento a condução da audiência aos representantes do Poder Executivo responsável pelos trabalhos. Com a palavra, a prefeita Janete Aparecida.
Convido para compor a mesa, boa noite a todos, convido o presidente do Sintran, Marco Aurélio Gomes. Convido o presidente do Sintende, Rodrigo Rodrigues. Boa noite. Convido o presidente do Conselho Administrativo da Diviprev, a presidente do Conselho Administrativo da Diviprev, Jussara Aparecida Dias Avelar. Convido o presidente do Conselho Fiscal da Diviprev, Wander Lúcio Gomes Penha. Convido a gerente financeira da Diviprev, Patrícia Antônia Rocha. Já se fazem presente aqui, superintendente da Diviprev, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, secretário municipal de Fazenda, Gabriel Vivas, procurador-geral do município, Dr. Leandro Mendes, assessor jurídico, Felipe Soalheiro. Participará conosco de forma remota o senhor Guilherme Walter, atuário da empresa Lumens Atuarial. A pauta dessa audiência pública destina-se à apresentação, discussão da proposta de reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Divinópolis. As pessoas que queiram fazer colocações, estamos com duas pessoas, por favor, à frente, próximo ao portão de entrada. Por favor, fique à frente, próximo ao portão da entrada. Quem vai fazer a inscrição da fala, por favor. Levante a mão as duas pessoas responsáveis pela inscrição das falas. Lembrando que nós temos 2 horas para estar aqui ouvindo os servidores, suas colocações e propostas durante essa audiência pública. Inicio agora, para iniciar as falas e as colocações referente à proposta do município de Divinópolis pelo executivo desta audiência pública, tendo prazo de 5 minutos, sendo prorrogado por mais 5 minutos, o senhor Marco Aurélio Gomes.
Boa noite, servidores, boa noite, senhores vereadores, senhora prefeita. Pensei que primeiro a gente iria começar aí, né, apresentando os números, por quais são os motivos dessa reforma, mas começando por nós, né, nós temos aí 3 pontos aí que a gente precisa ser debatido, né, e aí queria que alguém do executivo e até mesmo do legislativo pudesse nos informar. Primeiro, por que está tendo uma reforma administrativa dentro de uma reforma da Previdência? Ou seja, está revogando o nosso pé na cova, né, fazendo uma alteração no nosso Estatuto dos Servidores, né, e sabia que pela alteração do Estatuto era maioria qualificada, está fazendo ele dentro de uma reforma da Previdência que é uma maioria simples. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí eu gostaria que o presidente dessa casa, o Israel da Farmácia, e os demais vereadores que pudessem esclarecer, né, chegou até o nosso conhecimento que parece que na terça-feira há um acordo de líderes para que esse projeto seja votado. O Sintran não foi notificado para dar parecer, tá? O Sintran já foi, né? Então a gente exige que o Sintran também seja respeitado, tá? Que esse projeto só vá para votação depois do parecer do Sintran também, tá? Porque nós não fomos notificados, tá? E para a senhora prefeita, né, Janete, houve uma convocação de uma reunião para quinta-feira, né? E aí, novamente, eu pergunto, né, para a senhora se vai ser mantido mesmo esse projeto na casa da forma com que está, né? Porque se tiver, a diretoria do Sintran se recusa a sentar para conversar. Muito obrigado.
Convido nesse momento para o seu pronunciamento o presidente do Sintende, Rodrigo Rodrigues Ferreira.
Senhora, excelentíssima senhora prefeita Janete Aparecida, excelentíssimo presidente da Câmara, senhores vereadores, representante da Diviprev, senhor procurador e todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, cidadãos de Divinópolis. Inicialmente eu preciso dar um recado que está havendo alguma discordância, algum desentendimento aí dos servidores. O que foi tirado em assembleia ontem é que a greve acontece a partir desta sexta-feira. A condição da greve não acontecer é a retirada do projeto. Então, a partir de sexta-feira, já está comunicado que as escolas ficaram fechadas. Nós já comunicamos à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Educação. Então, nós já encaminhamos o Via Sintende, o Sintran também já fez os seus comunicados. Hoje eu ocupo a tribuna, em nome do Sintende, com uma responsabilidade imensa. Trago a voz das professoras, dos professores, de todos os profissionais que sustentam a educação pública municipal. Viemos exigir a imediata retirada do projeto de lei complementar 08-2026. Essa proposta de reforma da Previdência não pode tramitar da forma acachapante que está acontecendo. Uma matéria que redefine a vida e o futuro do servidor exige debate participativo, debate técnico e transparente. Nós precisamos seguir alguns exemplos. Até mesmo no Congresso Nacional, nós não podemos aceitar a forma do atropelo que está acontecendo aqui, desse processo. A emenda constitucional que está sendo muito citada, a 103, no Congresso Nacional, ela debateu essa matéria exaustivamente, cerca de 8 meses. Como o governo e os parlamentares aqui que estão, querem aprovar uma reestruturação tão profunda da forma tão acelerada que está sendo. É indispensável a realização de estudos em separado. As principais categorias, os setores afetados, precisam estar presentes nessas decisões. Cada carreira possui especificidades. As realidades atuariais e laborais distintas precisam ser ouvidas. O calculatorial e o senhor que vai estar aqui apresentando, me desculpe. Não adianta você vir aqui explicar sem ter ouvido a categoria antes. Não adianta apresentar vocês. Senhoras e senhores, vocês estão tratando com humanos, não algoritmos. Somos seres humanos. As regras apresentadas punem severamente quem dedicou a vida ao serviço público. Nós temos um pedágio abusivo de 100%. O artigo 47 exige esse período que dobra o tempo que falta para a aposentadoria do servidor. Pontuação desproporcional precisa ter um estudo mais aprofundado. O somatório da idade de tempo de contribuição ignora um período de transição digno e penaliza o servidor de carreira, especialmente as professoras mulheres. Foi feito um cálculo. Uma mulher professora com 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, que pagou 30 anos hoje, receberia o seu salário integralmente. Com a nova mudança, recebe somente 70%. Isso, na hora que a gente fez as... Quando nós fizemos as reuniões, senhor superintendente, senhores que apresentaram, senhor Gabriel, secretário, não falou isso para a gente. Quando a gente pega o documento e vai analisar, acontecem essas discrepâncias. Isso precisa ser estudado. Prejuízo direto ao magistério, embora o artigo 18 cite as regras diferenciadas para professores, às vezes exigências acumuladas, elas reduzem drasticamente o direito ao descanso merecido depois de décadas em sala de aula. E olha como que estão as salas de aula atualmente, a complexidade que é atender a população dessa cidade e o esforço que cada um de nós fazemos na ponta para receber cada criança, cada adolescente dentro de uma escola hoje. foi falado, salientado pelo Marco Aurélio aqui, tem um jabuti dentro desse projeto, que é a reforma administrativa. O artigo 116, é um jabuti legislativo, ele mascara uma reforma administrativa severa dentro de um texto previdenciário, alterando regras funcionais sem a devida discussão, que é lá no PCCS. Não podemos atropelar, senhores vereadores. Isso aqui dá processo. Isso aqui vai dar problema judicial depois. Precisamos separar as coisas. Quer discutir? Tudo bem. Que precisa consertar, às vezes, algumas distorções do passado? Sem problema algum, vamos sentar e vamos discutir. Mas tudo em seu lugar, em seu tempo. O que está acontecendo aqui é uma mistura de tudo e numa canetada está querendo acabar e cortando a cabeça do servidor. Isso nós não podemos aceitar. Ataque. E tudo começou com o ataque institucional do DIVIPREV. Essa nova lei que foi dada, retirando os poderes do DIVIPREV, retirando o direito dos conselheiros de atuarem da forma que atuavam desde a sua inauguração, retirando a participação de quem é eleito pelos trabalhadores, isso no mínimo é democrático e inconstitucional. Precisamos revogar essa lei. Não somos contra a responsabilidade fiscal ou equilíbrio atuarial. Não somos contra. Somos contra a injustiça institucionalizada que está acontecendo hoje aqui nessa casa. Exigimos que um projeto retorne ao executivo para que se instale uma mesa de negociação técnica participativa com os sindicatos, de forma a construir um caminho seguro, tanto institucionalmente, quanto legalmente e com a participação dos devidos representantes. Muito obrigado. Juntos e fortes na luta até o fim, pessoal.
Dando continuidade peço que seja feito e preparado o microfone todas as perguntas e colocações dos servidores, bem como as que foram feitas pelo sindicato. Nós estaremos anotando todas as perguntas para serem respondidas de acordo com as inscrições que foram feitas. Peço a Franciele e o Lucas. Peço para que se coloque à frente do microfone, tendo até 2 minutos para poder fazer a sua colocação. Darli Salvador.
Posso tirar? É difícil para mim. Boa noite. Boa noite, autoridades presentes. Boa noite aos servidores. Hoje eu estou aqui com uma missão importante, porque é o último parcelamento do Diviprev. Eu votei a favor, contrariando a todos os servidores, porque o senhor Aguinaldo apresentou para mim uma proposta de reforma que já era um pacote de maldade na época, e que se a gente aprovasse esse parcelamento, os servidores ficariam livres desse pacote, dessa reforma, e também teria garantia jurídica. Você me enganou, Aguinaldo. Você me traiu. Você e o executivo acabou. Vocês acabaram com a minha reputação de 40 anos de luta, porque eu confiei num projeto que você me mostrou, e até a data de agora, eu não sabia tanto mal que eu tinha feito para vocês. Eu peço perdão, mas eu não sou um homem. Eu gostaria de falar. Então, eu não corro, não fujo das minhas responsabilidades. Mas eu literalmente fui traído. Porque por acreditar que vocês ficariam livres de um pacote de maldade que voltou agora muito maior, certo? E fica aqui a minha indignação. E toda a prestação de conta mostrava que o Diviprev era salutar, que a nossa colocação no cenário nacional era das melhores. E não tem porquê misturar o orçamento de Diviprev com o orçamento da prefeitura. Mas...
Senhor Darli, encerra, por favor.
Eu encerro, Janete, pedindo a você que reconheça que você cometeu um erro igual eu cometi. Obrigado.
Convido agora a senhora Nayara Amâncio. Senhores, vamos ouvir a senhora Nayara Amâncio.
Boa noite a todos. Minha fala vai ser breve. Eu sou da área da educação, passei nesse concurso, o último concurso que teve, e a minha fala hoje é direcionada para vocês, os nossos representantes, os vereadores, inclusive os que estão em cima do muro. Primeiro eu quero agradecer os que já se posicionaram, muito obrigada. E queria a minha fala são para os que não se posicionaram ainda, que possam refletir. Eu fiz esse concurso por amor, por amor. A minha classificação foi, eu fui a segunda colocada nesse concurso, eu estudei muito para passar nesse concurso, ao contrário de muitos de vocês que estão aí e não estudaram igual eu. Eu acho que quem deveria estar recebendo os 19 mil, 30 mil, somos nós. Né? Nós que estudamos, nós que fazemos a educação avançar, nós que estamos na linha de frente com salas lotadas, água entrando na sala quando chove, solicitações e mais solicitações. E então, eu acho que vocês deveriam pôr a mão na consciência. Eu falo hoje representando a CEMED, mas todos os outros funcionários públicos que nós merecemos. E eu queria lembrar também, eu ouvi uma vez uma frase do meu avô, que eu carrego para mim. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, não. Vou terminar. E eu quero lembrar vocês, vereadores, que ainda não se posicionaram, que por muito menos outros vereadores não foram reeleitos. Então, eu peço...
Senhora Nayara, encerra, por favor.
Eu peço encarecidamente que vocês repensem. Porque o que eu puder fazer pela minha classe, pela minha escola, eu farei. Obrigada.
Agradecemos a fala da senhora Nayara Amâncio. E convido Rosimeire Lasmar.
Boa noite a todos. Boa noite, senhora prefeita, senhores vereadores, colegas servidores aposentados da ativa. Eu queria abordar alguns aspectos legais de meritocracia. Quem elaborou esse projeto de lei não tem nenhum senso de justiça. Porque a justiça, ela é imparcial, ela é ponderada, ela tem equilíbrio, tem igualdade no julgamento dos fatos. Por quê? Porque a justiça é cega para privilégios, status social ou poder. Este projeto de lei, por sua vez, é injusto, parcial e tendencioso. Nós, servidores de carreira, no município, somos regidos pelo Estatuto de Servidores Públicos Municipal e por um plano de carreira com progressões horizontais e verticais, que nos concede alguns privilégios, ou melhor, conquistas, ao longo dos anos, com base no esforço, nos estudos e na competência individual. Nesse sentido, podemos agregar ao nosso salário base, ao longo da carreira, anuênios, triênios, adicional de pós-graduação, mestrado, doutorado, adicional de permanência, após 30 anos de serviço. Mais algumas outras conquistas legais, gratificações e extensão de jornada incorporadas ao salário dos servidores por força de lei, como é o caso do PCCS da Educação. Só aí aposentamos. Com 30, 35, 40 anos de serviço, com um salário acrescido de todas as nossas conquistas. E aí, neste momento, eu vejo que nós estamos sendo usurpados por um instituto que simplesmente desconsidera a nossa carreira e taxa as nossas longas conquistas com 21% de contribuição. Por quê? Porque você se esforçou muito, estudou muito e agora deve ser penalizado. Para mim, enquanto operadora do direito, aludido projeto de lei é injusto e até imoral. Muito obrigada.
Atenção, a próxima inscrita, Valéria Morato. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, povo que enche essa casa. Eu hoje quero falar com vocês, vereadores, vereadora.
porque para a prefeita eu já falei, já disse que essa proposta é maquiavélica. Senhores vereadores, nós estamos diante de uma das propostas mais desumanas dos últimos anos. E a doutora Rose disse sobre isso. E vocês não podem compactuar com isso. Os servidores municipais dão a vida pela construção da cidade, servem a população que os elegeu para os representar, e o povo divinopolitano quer servidor valorizado para ser bem atendido na ponta. Eu tenho certeza absoluta que vocês não querem essa reforma para nenhum parente de vocês. E por isso... eu encerro dizendo, não cavem a própria sepultura e não joguem a pá de cal na aposentadoria dos servidores. Exijam a retirada desse projeto, é o mínimo que a população de Divinópolis espera de vocês. Próxima escrita, Flávia Nogueira.
Alô, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia, sou servidora de carreira há 30 anos na educação. E a gente veio aqui para conversar com todos vocês, vereadores, e você, Janete, né? E uma pergunta que eu te faço e que você vai nos responder hoje. Você vai retirar o projeto, Janete? Esse projeto que vem avançando aí, com uma semana que nos foi apresentado, praticamente, né, quase 10 dias que nos foi apresentado, sem nenhuma discussão, né? Sem nenhum adendo, nenhuma reunião para negociação, e já vai ser colocado, que a gente está sabendo, entre líderes, para votação terça-feira que vem. Né? As coisas fluem, viu, gente? Os recadinhos voam. E a gente precisa estar atento sobre isso aí. Né? Então, a gente pergunta... Quando foi apresentado para a gente lá no executivo, lá na sala com a Janete, que nos apresentou só na tela, sem a gente poder folhear o projeto, a gente, representante do sindicato, Gabriel estava lá, né, o superintendente estava lá, o Aguinaldo, e fazendo, e a gente foi ver depois. Porque só nos foi mandado na hora lá, porque eu questionei, cadê em físico o projeto? A gente não consegue ver tudo só pela televisão, na projeção. E aí foi mandado pelo WhatsApp. E a gente não conseguia também folhear, como se diz, pelo WhatsApp. Cheio de pegadinhas, cheio de artimanhas. Reforma administrativa embutida, não podemos deixar isso passar. Então, vereadores, atenção, são vidas de servidores que estão em jogo. Pessoas já estão doentes só com esse anúncio desse projeto. Imagina o pessoal trabalhar doente, Janete, tendo que tirar mais licença... Porque esse projeto se passar, o que vai acontecer com o servidor? Então, Janete, é essa pergunta que a gente te faz. Você vai retirar esse projeto?
Próximo inscrito, André Alves Gomes. Boa noite a todos. Meu nome é André Alves. Eu vou fazer uma fala aqui breve, porém objetiva. Estão dizendo aí que a reforma é necessária, tudo bem. Mas por que não começa cortando a própria carne? O carro que o prefeito andava era um mob, que todo mundo sabe que é econômico. O carro, a prefeitura alugou um sedã agora, de luxo. Mas não tem que fechar a torneirinha? Pode subir lá no quinto andar da prefeitura agora, vocês vão ver que está cheio de reforma lá, mas não tem que fechar a torneira? O servidor, ele recebe para alimentação R$ 55,00. Esses dias a prefeita foi fazer uma viagem para Amsterdã e recebeu 6 mil de diária. Mas não tem que fechar a torneira? Então fica aqui o meu questionamento. A reforma, de fato, é necessária. Mas vou começar a fechar a torneira lá em cima.
Eu estou inscrita antes do André. E não me foi dada a palavra.
Flávia, ainda vai Oliveira. Ser dado. O próximo agora é o José Heleno, vai ser chamado aqui, tá? Ninguém que fez inscrição fica sem ser chamado, não. Próximo inscrito, José Heleno Ferreira.
Boa noite a todas as pessoas presentes nessa Câmara Municipal. Tendo apenas 2 minutos, eu quero abordar apenas 2 questões muito rápidas, né? Uma questão que eu acredito que todas as pessoas que estão aqui neste plenário, principalmente vereadores, vereadoras, prefeitas, sabem, é que os conselhos de políticas públicas são uma conquista da Constituição Federal de 1988. A cogestão das políticas públicas na educação, na saúde, na previdência social, são uma conquista. E as pessoas da minha geração, eu tenho 61 anos, participaram ativamente desta luta no processo de elaboração da Constituição Federal para garantir que os conselhos de políticas públicas sejam espaços de controle social. E o controle social é essencial para a democracia. Portanto, não é democrático e não é de bom senso que os conselhos de políticas públicas e o conselho do Instituto Previdenciário não sejam, não tenham a capacidade de deliberação, não sejam deliberativos. Por isso, nós exigimos que seja revogada a legislação que retira do conselho do DIVPREV o caráter deliberativo e o torna consultivo, assim como exigimos que seja revogado o que diz essa lei, que tem um caráter fascista e autoritário, impedindo que pessoas que sejam filiadas a partido político ou estejam em algum movimento sindical façam parte desses conselhos. E a última questão é o óbvio, e eu acredito que não estamos pedindo muito, estamos pedindo para discutir o projeto. É isso que nós queremos. E isso é muito pouco. O que nós estamos solicitando é simplesmente que a gente tenha tempo para discutir esse projeto, para debater esse projeto. Para isso é preciso que ele seja retirado desta casa, para que de fato seja formada uma comissão com representação do Sintende, do Sintran, com representação do governo municipal e da Câmara Municipal, para que seja discutido este projeto de lei. E nós estamos abertos e abertas a isso. E eu acredito que isso não é pedir demais. Pelo contrário, isso é pedir muito pouco. Agora, se o projeto não for retirado, infelizmente, nós estaremos em greve a partir de sexta-feira, porque esta foi a decisão da categoria em assembleia. Obrigado.
Com a palavra, Flávia Oliveira Santos e Castro.
Boa noite a todos. Hoje, eu venho aqui no lugar de mãe. Eu venho sendo procurada por muitas mães funcionárias públicas. Mães essas que não têm o privilégio da lei federal que dá o direito à redução de carga horária sem redução dos vencimentos. Eu venho aqui representando mães que estão recebendo férias premium por solicitarem esses direitos. E me preocupa muito o fato de ter visto numa rede social o prefeito anterior, né, o prefeito eleito da gestão, falando que deixou um caixa enorme na prefeitura, que deixou dinheiro, que ele não deixou essa prefeitura quebrada, como dá a entender a prefeita em exercício. E eu tenho uma pergunta que eu gostaria que fosse amplamente respondida. Por quê? Se o prefeito eleito disse que tinha dinheiro em caixa e a prefeita exercício diz que a prefeitura não tem dinheiro e que ela vai quebrar, quem está mentindo? Mais do que isso, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui aos senhores edis da casa. A função do vereador é qual? Fiscalizar o executivo. Por quê? Os fiscais do executivo não sabem a resposta de quem está mentindo? Quem não está fiscalizando? Gostaria também, para finalizar, falar sobre uma questão que mexe muito comigo. Falar sobre a fila única de saúde. Eu vi no pronunciamento do prefeito eleito que ele deixou um mundo, milhões e milhões de reais na saúde. E eu recebi um ofício de resposta da secretária de saúde dizendo que não havia recursos para a compra de consultas neuropediátricas e psiquiátricas infantis. Nós estamos falando de 2.000 crianças na fila. Isso para mim é um disparate, é um absurdo, é prevaricação. Se o dinheiro existe e ele não está sendo alocado, isso é prevaricar. Então eu gostaria de receber respostas. E mais do que isso, eu gostaria de deixar bem claro, parem de perseguir mães atípicas. Eu não me intimido pela fala, pelas ameaçinhas, pelos terceiros que vêm me procurar.
Com a palavra, a próxima inscrita, Aparecida Mendes.
Boa noite a todos, aos colegas primeiramente. Eu espero me fazer entender, porque às vezes quando a gente está indignada, as palavras não saem. Às vezes a indignação não nos permite falar de forma clara. Então, primeiro eu preciso dizer da minha indignação o quanto esse texto ele afeta a mulher. Está notório quando aumenta o tempo em 5 anos e a gente precisa deixar claro aqui para os senhores vereadores que se vocês estudarem mais um pouco sobre a questão de aposentadoria especial já caiu por causa da idade. Nós temos hoje e continuaremos a ter, de forma muito pior, mulher com mais do que a idade, com mais tempo do que o exigido, aguardando idade para poder se aposentar. Ou, muitas vezes, a idade vai chegar e os 20 anos de serviço público ninguém vai ter. Porque o texto hoje coloca que toda aposentadoria tem que ter quanto tempo de serviço público? 20 anos. Então, Janete, é para você que infelizmente eu me reporto. Quantas vezes aqui a gente conversou para tratar de luta de servidor? e hoje a gente não se faz ouvir. Se fosse nos ouvir, retira o projeto para o diálogo. É isso que a gente pede. E só para finalizar, a gente precisa lembrar que em 2000, eu e mais alguns certamente que estão aqui, porque eu tenho 31 anos de prefeitura, me aposentei, tenho o meu segundo cargo, voltei para a escola em outubro, eu estou escandalizada com o esforço que professor está fazendo numa sala de aula para ser bom e entregar um resultado positivo. Parabenizo vocês, professores. Parabenizo. Agora, Janete, a reforma da Previdência vai ser no ano que a gente completa de instituto 26 anos, agora em agosto. Véspera do aniversário do Instituto, nós vamos receber um belo presente. Então, os senhores vereadores, estudem a aposentadoria especial, por favor, para defender professor e defender a mulher. Obrigada. Com a palavra, o último inscrito da noite, Marcos Fávio.
Boa noite a todos. Mesmo que meu tempo é muito curto, eu queria gastar alguns segundos em homenagem aí no silêncio aos colegas que foram proibidos de tirar as férias prêmios, que é um direito, e muitos deles prestes a aposentar. E eu não vou longe, não. Tem pouco tempo de vida, mas minha memória é um cadinho. Vocês estão dizendo de 2000 e algumas coisas, né? Eu vou lembrar de 2 anos atrás. Campanha, eu sei que no Brasil, campanha é diferente, né? Às vezes tem algumas promessas que a gente não dá conta de cumprir. Há 2 anos atrás, nós escutamos um vídeo da administração Janete, Gleidson, Gleide Janete, dizendo que nós servidores poderíamos ficar tranquilos, que nós seríamos, né, no coração da administração, aqueles que nunca seriam lesados. Está gravado. Há 2 anos atrás, nós servidores fomos na porta da Diviprev, porque começou um burburinho grande e Diviprev é nossa. Diviprev é do servidor. E como que fomos recebidos lá? A polícia. Meia dúzia de 10 servidores igual eu assim, já descer na Serra da Sardade. A gente imaginou que o SAMU que ia nos acompanhar, porque a gente já está assim palpitando, fomos recebidos pela polícia. E aí, a administração que diria que o servidor era o coração da cidade, não moveu uma palavra em favor de nós. Uma palavra em favor de nós. Esse projeto, os vereadores que foram eleitos, chegou na casa, lembra? E eu estou escutando aqui várias vezes, não vai ser a toque de caixa, não vai ser a toque de caixa. O vereador Ademir alertou vocês, quem estava eleito na outra e foram... O vereador Ademir alertou vocês, tem que ouvir os sindicatos. E ó, a toque de caixa. Vereador de oposição nessa casa não é ouvido? Não tem vez? Chegou aqui na casa mudando a questão dos conselheiros da Diviprev. Conselheiro da Diviprev, gente, é aquele que, por nossa confiança, está lá, eles foram preparados. Tiveram que fazer curso, não é isso, senhor Ademir? Tiveram que fazer curso, provar a competência para ajudar o Diviprev que é nosso. aí eu vou entrar, infelizmente, vou ter que colocar alguns eleitos nesse mandato. Vocês votaram a toque de caixa. Certo? E por último, não precisou chamar a polícia na última reunião da DIVPREV, porque nós servidores pudemos ver no vídeo. E lá foi usada uma metáfora. A metáfora foi da pizza. E eu entendo que mudanças acontecem na vida, né? Eu entendo que transformações, quando, por exemplo, a questão de aumento da expectativa de vida, quando a política pública altera, altera também a questão da Previdência. Nós não estamos aqui negando a discussão. O dilema é o como está sendo proposto. E para terminar, foi dado então o modelo da pizza. Teria então que fatiar, vamos fatiar, estou terminando, mas fatiar de forma justa. Porque essa fatia que está apresentada vai sobrar o molho, a borda recheada para o alto da Paraná, o pão seco para a maioria dos meus colegas servidores, e nós aposentados vamos ter o único direito de olhar a boca, não é do forno não, é a boca do inferno. Por quê? Será que então nós aposentados, esse é o castigo que nós vamos receber por não ter morrido antes de ter direito de conquistar aquilo que era sonho e que é direito? Boa noite, muito obrigado.
Foi pedido uma questão, o presidente da Câmara pediu para poder fazer uma colocação, para poder estar respondendo o presidente do Sintram, Marco Aurélio, em relação ao encaminhamento ao sindicato.
Então, Marco Aurélio, você me questionou sobre o recebimento do ofício pedindo parecer do Sintram, e segundo informação, Vossa Excelência, o Sintram não recebeu o ofício. O ofício está aqui, por favor. O ofício foi entregue no Sintram dia 21/5/2006. Como também, no mesmo dia, foi entregue o ofício ao Sintente.
Pessoal, antes de passar
para o vereador... Mas já teve acesso, já digitalizou.
Pessoal, antes de passar a palavra aos vereadores, eu vou fazer a abertura de uma exceção para a última servidora, que ela não tinha visto o tempo para poder estar colocando. Passa, por favor, o microfone para a Lourdes Lopes.
Boa noite a todos. Primeiro eu cumprimento a você, Janete.
Pessoal, eu vou pedir para vocês ouvir a Lourdes E a pedido, daí por favor, porque nós temos um horário, é tempo regimental. Nós vamos ouvir a Lourdes e depois em seguida nós vamos ouvir o diretor, o João Renato também, tá ok? Aí vai encerrar porque encerrou as inscrições, ok?
Soltou dele.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa através da prefeita Janete, os vereadores Vitor Costa, do PT, partido que eu me filiei. Meu cumprimento a todos, compadre Delano. Janete, quando pedem a sua saída, você vai vencer o mandato, porque você está eleito ocupando o cargo eletivo. Sucesso. Cria juízo, servidores, nós somos de carreira. Vocês passarão o cargo eletivo. Nós ficaremos, porque nós somos concursados. Eu tenho um tempo reduzido de fala. Diziprev, Agnaldo, eu me dirijo a você. Reconheça, por favor, que nós registraremos agora. 24 de junho, a última quarta-feira do mês de junho, a ASMAD estará no Café Compartilhado. Nós estaremos registrando a ASMAD, Janete, Associação dos Aposentados e Pensionistas. O Diziprev é dos servidores, não é da prefeitura, não é da Câmara e não é da EMOP. Nós contribuímos para a nossa aposentadoria. Eu já contribuo com 27,5% do imposto de renda e 14% do Diziprev. Eu me sustento com 51,5%. Eu vou passar fome e não vou perder a minha sobrevivência, não. Janete, por favor, nos respeite. Retire esse projeto em definitivo. Corte na carne o que foi feito aqui. Só um minutinho. Me respeita. Por favor. Aqui. Retire o que foi feito uns dias atrás. Em meia hora, vocês votaram mais dois vereadores, gabinete, aumento do salário da próxima gestão de prefeitos, assessores. Retire isso. Corta na pele de vocês. Diminui o salário de vereadores para essa legislatura. Tá? Passa o salário de vocês com o salário de professor de carreira. Vocês têm coragem para isso? Muito obrigada. Meu respeito a você, prefeito.
Com a palavra, João Renato.
Primeiro eu agradeço aqui a oportunidade de estar manifestando e é um... Na verdade, são relatos de dados técnicos, porque a gente não teve a oportunidade de nenhum ex-conselheiro poder falar. E aí eu gostaria de destacar, prefeita, que em 2025, através de uma empresa contratada pela Diziprev, chamada Brasilis, o atuário Tiago Costa e Vanessa Pinheiro apresentou para a gente um déficit atuarial no valor de 1.735.000.000 em 2025. E a pedido do senhor superintendente, numa reunião dos conselhos, que a gente pudesse aprovar uma auditoria, porque ele não acreditava que o déficit atuarial fosse tão alto. Eu, inclusive, votei favorável e a Diziprev contratou uma empresa chamada Numinens, que apresentou, não foi um novo estudo, um relatório com o seguinte nome, relatório de hipótese atuarial, onde ele apresenta um déficit, ou sugere um déficit na casa de 2,6 bilhões. Prefeita, uma diferença de quase 1 bi. Nesse relatório, essa empresa Numinens, ela apresenta que em 2023 e 2024 a meta atuarial foi alcançada. 2025 foi apresentado déficit e agora um déficit com uma diferença de quase 1 bi. Prefeita e senhores vereadores, a equipe técnica do Diziprev precisa ser responsabilizada por isso. Senhor superintendente, você precisa responder por isso, porque é uma diferença de quase 1 bi. Nós sabemos quem escreveu a lei 251, tá? E está sendo transferida a responsabilidade para vocês e para a senhora. porque a responsabilidade era nossa, porque o DIVIPREV é nosso. Obrigado.
Pessoal, eu sou uma servidora readaptada. Eu adoeci no serviço público. Eu adoeci. Pessoal, eu sou uma servidora readaptada. Eu adoeci no serviço público. E o que eu sinto é insegurança, é medo, é aumento de remédio esses dias, né, porque está difícil. Estou indo para as redes sociais, procurando debate técnico, não é falácia, eu estou embasando em lei, estou estudando muito. E aí, ora se usa a 103, quando convém, ora se usa a Constituição, quando convém. E lá no texto desse projeto, retiraram quem está adoecido. Ou seja, quem está em readaptação funcional, quem ficou doente, está escrito lá que vai ter um projeto para tratar dessas questões posteriormente. A gente vai ficar à mercê da canetada de quem? De quem? Então, juízo, hein, gente? A prefeitura vai inundar, a justiça vai inundar a prefeitura, viu? Encerramos a participação da plenária. Na hora que a senhora terminar de fazer pergunta, nós vamos encerrar, tá? Pode ficar à vontade.
Eu gostaria de perguntar, só um minutinho, por gentileza.
Tá. Gente, então vamos fazer um combinado? Tem três aí, eu encerro com os três em respeito a vocês, pode ser? É só por causa do horário. Os três, então, tá?
Eu gostaria de perguntar à senhora, se a senhora sabe o que é que é levantar, o que é pegar um ônibus, o que é pegar um ônibus lotado às 5 horas da manhã para ir trabalhar? O que é chegar em uma unidade de saúde de uma zona rural e ela está infestada de fezes de morcego e a gente lá limpar? A senhora sabe o que é isso? Não sabe. A senhora não sabe o que é pegar um ônibus lotado, o que é deixar filho doente para ir trabalhar. A senhora não sabe. A senhora não sabe o que é passar o dia inteiro limpando o chão de um posto de saúde. Eu sei. O nosso cargo de auxiliar de serviço, o meu cargo é auxiliar de serviço, eu sei. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é destruir a saúde, o que é destruir a coluna, limpando o chão de posto. Eu sei. Eu limpei muita criança, porque eu trabalhei na educação também. Eu cuidei de criança neurodivergente. Eu ajudei a dar banho, ajudei a alimentar, fiz a merenda. A senhora não sabe. A senhora não sabe o que é amor ao trabalho. Nós sabemos. Nós sabemos o que é isso. A senhora não sabe. A senhora nunca enfrentou isso. A senhora já foi numa unidade de zona rural para ver a precariedade que elas são? Muitas delas não tem nem banheiro. Não tem nem banheiro.
Boa noite. Eu gostaria de lembrar a minha colega que você já foi empregada doméstica, né? Que você sabe muito bem disso, né? Sabe muito bem. A dor do outro ninguém pode medir. Nós não estamos aqui para avaliar quem sofreu mais, quem sofreu menos, tá? Meu nome é Eliane. Quando o nosso instituto... Espera aí, Jane. Janete, quando o nosso instituto foi criado, aliás, antes dele ser criado, eu fiz parte da comissão da elaboração da lei que hoje está regendo o nosso instituto. Para elaborar essa lei, nós tivemos muitos meses de estudo de uma comissão que foi tirada, eu fui representando a ATENDE, que era a Associação dos Trabalhadores do Ensino Municipal de Divinópolis. Nós fizemos vários estudos até chegar à conclusão que aquele projeto era o melhor para nosso instituto. Inclusive, nós colocamos 4 anos de reserva para arrecadar o dinheiro para nosso instituto não nascer falido, igual muitos aqui de municípios aconteceu. Então, Janete, lembrando os velhos tempos da comissão paritária que teve lá no início dos estudos da elaboração da lei, eu te peço com o coração aberto que você retire esse projeto para que a gente possa montar uma comissão paritária para estar estudando mais a fundo, para que essas coisas ruins que estão não atinjam tanto nós servidores. Nós sabemos que você tem um coração humano e que você vai estar olhando por nós, tá bom?
Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssima prefeita, aos novos vereadores, aos representantes do Sintende, representantes do Sintran. Eu não sou um servidor, mas eu sou um eleitor. Então, eu queria pedir encarecidamente ao senhor Neiburg, que é o chefe de governo, que converse com seus pares para que possa ser retirado desse projeto, que na minha visão, ele só tem um nome de projeto, é porque o direito jurídico diz que isso tem que ser projeto, mas para mim é um pacote de maldade. Então, isso não afeta só os servidores, isso afeta toda a população. E eu sou população, eu sou eleitor. Então, eu peço aos novos vereadores, encarecidamente, que retirem esse projeto. Muito obrigado e bom trabalho a todos.
Só questão de ordem. Por gentileza, não. O que eu acabei de saber aqui é uma bomba. Peraí, gente, olha só. Eu acabo de receber aqui um acordo de líderes no qual os vereadores têm até meia-noite de amanhã para poder colocar alguma emenda e depois acabou. O que é que nós estamos fazendo aqui? Para que essa audiência pública? Que falta de vergonha. Agora, eu só quero saber o seguinte, se a prefeita for retirar, tudo bem. Tudo bem, está sendo respeitosa para poder ouvir o povo e aí a gente poder discutir o projeto. Agora, se não for, não faz sentido a gente estar aqui, não. Porque para votar toque de caixa desse jeito, olha aqui, quem encaminhou foi o presidente da casa, o senhor Sael da farmácia, mandou para os líderes, olha, ó, peraí. Ana Paula do Quintino, por favor, Ana Paula do Quintino, Flávio Marra, Valmir Ribeiro, o Elton El, Breno Júnior, Hilton Aguiar, Rodson Zé Milton, Washington Moreira. Se é para fazer emenda até meia-noite, não quer ouvir ninguém. O que está fazendo aqui?
Atenção.
passar para você.
Vou passar a palavra para os vereadores que se inscreveram para a fala. Vereadora Kel Silva.
Gente, boa noite. Só um minutinho. Presidente, Janete, você que está presidindo, eu gostaria que a minha fala fosse depois das apresentações dos dados, para a gente poder ter mais embasamento, se for possível, tá? Agora, eu preciso... Servidores, só um minuto. Eu preciso fazer um comentário importante sobre esse documento que acabou de ser lido aqui, desse acordo de líderes. Eu faço parte do Partido Verde, em que o meu líder assinou e eu não fui comunicada, e aqui eu me coloco contra essa assinatura desse acordo de líderes. Eu não compactuo com isso. Eu estou querendo discutir o projeto. É importante que a gente entenda que uma reforma realmente precisa ser feita, senão a gente vai cair no regime do INSS. Mas a gente precisa ter ao lado o servidor, a pessoa que está na ponta, a pessoa que vivencia isso, a pessoa que não quer se aposentar e continuar pagando. Paga pedágio de 100%. Eu sou servidora pública estadual. Eu vou sofrer na pele. Meu pai, ele aposentou. Meu pai também era servidor público. Eu venho de uma família de servidores públicos. E a única coisa que a gente tem de valorização nossa é a nossa aposentadoria, que é a hora que a gente pode descansar depois de uma vida inteira que a gente entrega para a cidade e para o Estado. O mínimo que a gente está pedindo, Janete, é mais tempo para discutir o projeto, para ele ser entregue com embasamento, com robustez, tanto para a cidade de Divinópolis, quanto para o servidor. Eu acho que é o mínimo que a gente faz aqui, principalmente enquanto representantes do povo, porque se ele, a gente reverbera a voz dele. Então aqui, antes de ver qualquer outro tipo de dado para a gente debater, eu venho encarecidamente fazer aqui agora na minha fala o que eu já fiz um pedido de documentação, que é para retirar o projeto. Peço novamente que se retire, para que a gente possa criar as comissões e que possa debater em tempo hábil o que é necessário de ser feito, mas com o apoio e com a escuta e com a presença dos servidores. Era isso que eu queria falar e, mais uma vez, me coloco ao lado do servidor.
Com a palavra, vereador Vitor.
Senhora Presidente, eu queria pedir para fazer minha fala após a apresentação do estudo atuarial, para poder, inclusive, questionar os números. É possível?
A apresentação, para poder ser feita, o pessoal teria que ficar em silêncio. Aí é possível ser feito.
Eu queria, então, por questão de ordem, pedir... Vocês querem assistir a apresentação ou vocês querem só a fala? Vamos ouvir a apresentação.
Pessoal, com a palavra o vereador Wesley Jarbas.
Boa noite a todos os servidores. Paz e bem. Eu queria falar para vocês que quem faz a engrenagem girar são os servidores. E tem que ser ouvido. E aqui, eu até peço perdão à prefeita, porque eu falei com ela aqui no ouvido dela aqui, ó. Retire esse projeto. Vamos fazer sacanagem com os servidores, não. Que contribuíram a vida toda, não. Vamos fazer justiça. Aqui eu quero mencionar o nome do Tobelano, o seu vídeo que ele colocou na rede social. Ele foi muito coerente. E ele é um servidor. E ele fala com propriedade. Eu, quando eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei, gente, 22 anos numa fábrica de tecido. 22 anos. O setor da confecção, principalmente, Delano, o sindicato, toda vez que a dificuldade tinha de questão de aumento, de qualquer coisa que seja, era debatido dentro do sindicato, que é o SOAC, juntamente com a classe patronal. E tinha o quê? O diálogo. Nada era feito da forma que está sendo feito, não. Então vocês têm meu respeito, pode contar comigo sempre, estarei aqui sempre sendo voz, e acredito eu que a prefeita, eu sou no meu segundo mandato, sempre fui base do governo Gleice, e ela dando continuidade, muitos me perguntaram hoje, depois daquele vídeo meu, ué, você não é base mais não? Não, eu sempre serei base, mas um projeto covarde desse não, eu serei contra, um projeto desse, eu não compartilho com isso, nunca, até porque... Eu nunca tive privilégio na minha vida, não. Sou um cara trabalhador e eu sei o tanto que essa classe trabalha. Então nós temos que ter respeito. A responsabilidade de cada um de nós aqui, ela é muito grande. Tem que ser pensado isso de uma forma coerente, sem injustiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu retorno a palavra ao vereador Vitor.
Boa noite, servidores e servidoras. Eu queria iniciar dizendo que esse processo, lamentavelmente, começou lá atrás. Eu lembro quando ainda era vereador eleito, não tinha assumido nenhum mandato, e de participar com alguns servidores lá no corredor da Diviprev, de um debate acalorado, onde não deixaram conselheiros entrar, onde quem era servidor não podia participar, onde o superintendente saiu de carro da garagem do Diviprev e ainda escoltado com polícia por conta do medo dos servidores. Lá começou. Depois, nós tivemos uma outra manobra, que foi no dia do processo eleitoral do Sintran, um processo eleitoral conturbado, onde um projeto aportou, foi votado nessa casa, no mesmo dia, sem dar oportunidade dos servidores se mobilizar. E isso também fez parte do golpe. E aí, queria dirigir minha palavra ao vereador Wesley, que nesse momento votou e aprovou esse projeto. Então, isso que aconteceu lá no passado é o que está refletindo hoje. Não adianta defender o servidor só quando a maré está boa e quando tem gente no plenário lotado. A gente tem que defender e fazer o trabalho de coerência é todo o dia. Eu defendo o serviço público dessa cidade todo o dia. E aí, mais uma vez, queria, de fato, endossar o pedido para que tenha o arquivamento desse processo. E a gente sabe dizer, Janete, que é necessário fazer a reforma da Previdência. Mas a gente precisa de tempo. A gente precisa contestar os números, saber com o que dá para fazer, sabe? Tentar chegar em algo que seja mais justo para essa galera que está aqui. E aí eu vou dizer o que eu disse na tribuna. Se a gente tiver pelo menos oportunidade de diálogo, de ouvir, de questionar os números, de fazer cortar naqueles que tem que cortar, que são os altos salários, eu me comprometo a fazer essa discussão e votar junto. Mas a gente precisa de ter a oportunidade de pelo menos ser ouvidos e pelo menos questionar os dados que estão sendo nos apresentados. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Josafá.
Queria me dirigir aos servidores, falando que eu estou ainda surpreso até com alguns fatos novos que têm acontecido. A gente vê, senhor presidente, a necessidade da retirada ao qual fiz a indicação desse projeto, porque eu desconsidero essas, não vou chamar de manobra, mas o que tem apresentado, a maneira que tem sido apresentado esse projeto, pela televisão, de uma maneira muito obscura. Então, eu acredito que tem que ser ouvido o servidor, né, chamado para ouvir. Eu fiz uma reunião aqui segunda-feira com o sindicato e pude ouvir o sindicato, que é o representante legal dos servidores. E ali foi apontado vários defeitos, vários problemas, que não vai ser resolvido com audiência pública, nem em reunião, em separado, lá no Alto da Paraná. Isso vai ser resolvido é com o servidor. Então, eu acredito que a retirada, doutor Delano, desse projeto e a vinda dele melhorado, acredito que cerca de 80% desse projeto vai permanecer. São alguns ajustes que têm que ser feitos. Segundo, a retirada é necessária. Retira! Eu também concordo em retirar o projeto. E que seja feito um estudo junto com o Sintran, com o Sintende e toda a categoria. Vários pontos ali foram apontados, mas também o representante da categoria afirmou a necessidade que seja feita algumas modificações. Então, acredito, Janete, nós que trabalhamos juntos nesta casa como vereador, eu te conheço lá de trás, quando nós éramos comerciante ainda, e te peço do fundo do coração que você pense direitinho. O seu mandato, ele vai ser muito olhado por você ser mulher. Você tem que ser marcada pela sensibilidade, né, pela mulher de coragem, inteligência que você é. Então, tome essa coragem hoje e retire esse projeto e chama os servidores para conversar. Vá por essa linha. Você não merece ouvir certas coisas que você está ouvindo. Você é uma mulher inteligente, capacitada e sensível. Tome essa coragem, retire esse projeto, que você vai dar um passo para trás e vai dar vários passos para frente.
Pessoal, aqui foram colocadas algumas questões e algumas perguntas para serem respondidas. Como vocês mesmos já falaram, não se faz necessário apresentar aqui a questão do cálculo atuarial. Quando me foi apresentado que nós tínhamos um déficit de 1 bilhão e 700 milhões de reais, e recebemos que deveríamos fazer um novo cálculo atuarial e foi aprovado pelo Conselho da Diviprev para poder ser realizado, eu já sabia, quando eu assumisse um lugar que me é dado de direito, porque quando se elege, elege-se uma chapa. Não existe nenhum candidato a prefeito sem vice. E quando foi colocado para poder vir aqui e apresentar esse projeto, eu recebi alguns conselhos. Dentre esses conselhos, que eu não viesse até aqui hoje, que era para mandar sua equipe. A audiência pública foi pedida pelo executivo, foi pedida por mim, e não seria justo eu não vir aqui. Eu não vou pedir para poder fazer a apresentação, apenas para que seja falado pelo superintendente da Diviprev e seu gerente, porque esse salto de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões e 600... Gente, eu... Pronto, ok? Eu só vou pedir o Aguinaldo para poder fazer essa breve explanação de por que desse salto tão alto, que nem nós, nem eu esperava, eu já deixei isso bem claro. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade. Foi falado por um de vocês que quando vocês estiveram na Divitrev, e é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, inclusive já foi, se eu não me engano, diretor do CETEP, que quando vocês estiveram lá, vocês foram recebidos pela polícia. Quando eu estive aqui e vim aqui hoje, eu pedi para não vir polícia aqui. Eu pedi para não vir a polícia aqui. Eu pedi para não vir polícia aqui. Eu fiz audiência o contrário para poder ouvir primeiro quais eram as colocações. Mas não adianta, porque vocês não querem ouvir o Aguinaldo. Vocês querem ouvir a apresentação da Fazenda? Dos dois sindicatos para mudança no projeto? Peço aos dois presidentes do sindicato que apresentem até na quinta-feira as propostas de mudança. Retira!
Não. Não sendo possível a continuidade, retorno para o presidente dessa casa, Israel.
O sindicato está com o projeto em mãos desde o dia 21 e não se manifestou a apresentar projeto. Às 20 horas, aumenta o som. Às 20 horas e 31 minutos do dia 26 de maio de 2026, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da discussão da audiência pública, proposta e reforma à Previdência do município de Vinópolis. Ide em paz, que Deus nos acompanhe.